Da última vez que nós vimos Jonas, domingo passado, né, que nós ouvimos de Jonas, ele estava na barriga de um peixe grande, né? E a situação de Jonas era muito ruim, né? Estar dentro da barriga de um peixe, né? A gente não consegue nem imaginar como isso pode ser, né? Estar dentro de um lugar tão desagradável, desconfortável, né? Quem não gosta de navio que fica marolado, que você fala? É, né? Que fica passando mal. Imagina aquele peixe subindo e descendo, mergulhando e tudo mais. Mas o texto da Bíblia diz que Jonas estava lá. Agora, uma das coisas que eu fico pensando, nada limpa a mente da gente mais do que uma situação difícil em nossa vida. Eu tenho um irmão que gosta muito de carro, meu irmão mesmo, de sangue, né? Ele gosta muito de carro. Então, nos sábados, assim, à tarde, hoje ele não faz mais isso, mas ele quase estragou o casamento dele, porque ele chegava em casa do trabalho e aí ele passava o sábado inteiro polindo o carro, lavando, limpando, né? Comprando rodas para o carro, né? Mas quando você sabe que o teu dia do amanhã vai ser um dia difícil, as coisas triviais da sua vida você deixa de lado. Você diz, alguém outro pode lavar o carro, alguém outro pode fazer, porque tem alguma coisa grande que vai acontecer. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Jonas. Agora, era uma questão de vida ou morte, questões muito mais importantes do que Tarsis, muito mais importantes do que uma tarefa. Agora ele está limpando a mente dele e voltando a si, dizendo o que é importante nessa vida. Você veja, nós passamos em nossa vida por muitas circunstâncias, por muitas fases, e às vezes nós valorizamos algumas coisas que não são tão importantes em nossa vida, dos quais nós precisamos limpar a nossa mente, voltar a nós mesmos para perceber quem nós somos, o que é importante e o que realmente vale a pena. E aqui está Jonas nessa situação. Ele se importou com tanta coisa antes a ponto de fugir de Deus. Agora ele se encontra numa situação onde ele volta para si e ele então começa a pensar sobre as coisas importantes da vida. Eu fui pastor de jovens por 5 anos. E eu lidei com muitas coisas nessa época. E quando você convive com jovens, é muito interessante, porque são desafios diferentes do que um adulto tem. O jovem tem aspirações diferentes, tem sonhos, esperanças e visão de mundo diferente de um adulto. E nesses 5 anos que fui pastor de jovens, trabalhei com muitas questões na vida deles. E muitas vezes eu não fui capaz de ajudá-los a consertarem a sua vida e estarem bem com Deus. Eu não fui capaz. E nesse processo eu aprendi duas coisas. Nesses 5 anos, como pastor de jovens, eu aprendi duas coisas que eu vou levar para o resto da minha vida. Primeira coisa, eu aprendi que mentir não é mais considerado um problema hoje. Eu aprendi isso. As pessoas acreditam assim, mentira não é tão mal, não é tão pecado. Eu aprendi isso. Pessoas mentem o tempo todo. O tempo todo. E isso eu aprendi quando fui pastor de jovens por 5 anos. Mentem, talvez, porque uma cultura relativista nos ajudou a achar que o pecado não ofende mais a Deus, ou a mentira não ofende mais a Deus. Todo mundo mente, uma mentira aqui, principalmente quem trabalha no comércio, geralmente diz, mentira comercial, Deus perdoa, né? Eu preciso comer, é mentira comercial. Até começam a usar, essa é mentira comercial, essa é mentira de amor, né? Mentira de amor também existe, quando você diz tudo que uma pessoa quer ouvir para enganar, né? Mentira comercial, você diz tudo que o comprador quer ouvir até você conseguir atingir. Essa foi uma das questões que eu aprendi nesse tempo. Mentir quase não é mais considerado um problema hoje. Pode ser o relativismo, mas pode ser também o que Romanos 3,13 diz. Romanos 3,13 diz o seguinte, suas gargantas são um túmulo aberto. Você já viu um túmulo aberto? Eu já. Morei no Rio. Se aqui você enterra uma pessoa a uns 7 metros de profundidade, no Rio 50 centímetros. 50 centímetros. E você consegue imaginar o que acontece, né? Em pouco tempo aquele caixão desintegra, a terra desce e pronto. E aqui Romanos 3,13 diz, suas gargantas são um túmulo aberto. Suas línguas enganam, mentem. Veneno de serpente está em seus lábios. Isso é uma descrição de uma pessoa mentirosa. talvez seja o relativismo ou talvez seja um cumprimento de uma da Escritura. Pessoas com veneno de serpentes nos seus lábios. Essa é a primeira coisa que eu aprendi. Mentir não é mais tão ofensivo, não é mais tão errado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu aprendi nesse processo foi: você não pode ajudar um mentiroso. Você não pode. Você pode ajudar qualquer pessoa que estiver falando a verdade. Qualquer pessoa. Mas um mentiroso você não consegue ajudar. Porque você nunca sabe o que ele está dizendo. É verdade ou não? E isso é terrível para você dentro de um ministério, como no ministério pastoral, onde você sabe que a pessoa confessa só uma pequena parcela. Ele não é totalmente transparente. E é um ótimo sinal quando uma pessoa te fala mais do que você sabe a respeito do pecado que ela cometeu. Porque aí você sabe, ela está sendo extremamente honesta e transparente. Mas a maioria de nós, quando é pega no pecado, sabe o que a gente faz? A gente confessa o mínimo possível. O mínimo possível. E aí nós não podemos ajudar um mentiroso. Essas são duas coisas que eu aprendi nesse processo. Um arrependimento verdadeiro sempre envolve transparência. É abrir o coração, não esconder nada. Esse é um sinal de um arrependimento verdadeiro. E duas palavras muito difíceis que a gente tem, que eu acredito que sejam as duas palavras mais difíceis, pode passar isso, que a gente talvez tenha em nossa vida, é: eu errei, eu pequei. Talvez sejam as duas palavras mais difíceis. A gente sempre confessa o mínimo possível, a gente sempre culpa os outros, a gente talvez tenta racionalizar o nosso erro, a gente às vezes justifica o nosso comportamento e as nossas atitudes, mas raramente nós temos alguém que sobe e diz: irmãos, eu pequei. Uma das coisas que eu tenho percebido ultimamente é que não há mais confissão de pecados. Pessoas não têm mais hábito de confessar pecados. E, irmãos, sem confissão de pecados não há perdão. Não há perdão. Jesus não vai ajudar um mentiroso. Não vai, porque um mentiroso não fala a verdade. Veja o que Provérbios 28, 13 diz. Quem esconde os seus pecados não consegue prosperar. E não está falando de prosperidade aqui física, de financeira apenas. Mas está falando de prosperidade como pessoa, como caráter, como ser humano. Quem encobre as suas transgressões, seus pecados, não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, esse encontra misericórdia. E agora nós temos Jonas. Jonas aprendeu de uma forma muito difícil essa realidade, essa verdade. Jonas foi um fujão, um mentiroso praticamente. Mentiu de certa forma para conseguir subir naquele barco, mas essa é a verdade que Jonas descobriu da maneira mais difícil. E nesse domingo a gente encontra Jonas em nosso texto, o profeta desobediente, na barriga de um peixe, como eu disse antes. Nós paramos no capítulo 1, versículo 17, domingo passado. E ele está lá, na barriga do peixe. Sabemos que Deus designou esse peixe, sabemos que no momento oportuno, esse peixe também não machucou Jonas, engoliu ele inteiro, não mastigou. Né? Não sei se peixe mastiga, acho que não, peixe geralmente engole, né? Mas enfim, foi um milagre. Aqui nós temos um milagre de Deus que apareceu no momento certo, no lugar certo, com o apetite certo, para engolir Jonas, né? Sem matá-lo ou mutilá-lo. Né? Esse é onde nós encontramos Jonas. Quem esconde os seus pecados não prospera. Jonas, a gente viu, só desceu, né? Até o momento em que ele disse: Deus. E é o que nós vamos ver agora, capítulo 2. Se você tem sua Bíblia, abra comigo capítulo 2. Vamos ler a oração de Jonas. Essa oração é fenomenal porque ela nos mostra um pouco de uma oração desesperada de um homem desesperado, né? E eu disse aqui, acho que domingo passado, né? Se você está fugindo de Deus, não demore muito. Não espere uma tempestade chegar. Não espere o peixe chegar. Né? Volte para Deus o quanto antes. Né? Para que a gente não precise ter orações desesperadas, que são frutos de um coração desesperado. Nós não precisamos disso. Deus é misericordioso. Mas também Deus tem métodos bem interessantes de chamar os seus pródigos de volta. E a gente viu aqui domingo passado. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram por sobre mim. Eu disse: fui expulso da sua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas tranças me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a você, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Só até aqui. Eu chamei o capítulo 2 de, na verdade, o Salmo de Jonas, porque isso é muito parecido com um Salmo. Se você olhar o Salmo de Davi, ele é muito parecido. Você vai olhar para os Salmos e dizer: puxa vida, parece que Davi escreveu esse negócio. Capítulo 51 de Salmos é muito parecido com isso aqui, né? É impressionante, quando Davi está em pecado. Davi escreve o Salmo 51, quando ele é pego em pecado, quando o pecado com Bate-seba acontece. Ele escreve o Salmo 51. Quando Jonas é pego, ele escreve o capítulo 2. Então, é uma oração desesperadora, né, de um homem desesperado. E aqui nós temos o Salmo de Jonas. Primeira coisa, nós temos no capítulo 2, versículo 2. Ele clama a Deus por ajuda. Diz assim o texto: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Ele não está se vangloriando aqui. Ele está humildezinho, né? Ele sabe que se Deus não o salvar, ele vai morrer. Ele está pianinho aqui. Então, a primeira coisa você vê nesse Salmo de Jonas, ele clamando a Deus por ajuda. A segunda coisa que você encontra no versículo 3 é que ele confessa que Deus o colocou nessa circunstância difícil. Ele não culpa os marinheiros, ele não culpa a tempestade, ele não culpa o peixe, ele não culpa ninguém. Ele assume a responsabilidade. Ele vê claramente que Deus está por trás de tudo isso. Vejam o que ele diz no versículo 3. Você, Deus, o Senhor me jogou nas profundezas, no coração dos mares. Para mim, isso é um grande avanço espiritual. Quando nós pararmos de culpar os outros pela nossa decadência espiritual. Uma das coisas que nós mais fazemos é deixamos de assumir a responsabilidade pelos nossos erros e passamos a culpar os outros. Fulano é um tropeço no meu caminho. Ok, acontece, pode ser. Mas nós somos responsáveis por nós mesmos, pela minha espiritualidade. Então, quando eu peco, é minha responsabilidade de confessar e abandonar. Eu não posso culpar os outros. E aqui nós vemos que quando Jonas confessa que Deus o colocou onde ele está nesse momento, é porque ele merecia estar onde está. Ele diz: Deus, você conduziu o caminho até aqui. Não é culpa do mar, não é culpa do navio, não é culpa dos marinheiros, é minha culpa. Tremendo avanço espiritual. Parou de culpar os outros, né? Ou, pelo menos, não culpou os outros, né? Terceira coisa. Ele sente que vai morrer. Veja o que diz no versículo 5. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Não há saída, a menos que o Senhor me ajude. Ele sente, é fim da linha. Eu não posso fazer nada aqui. Você já se sentiu numa situação assim? Onde todos os teus recursos se foram. Você não tem mais recurso nenhum. E você diz: estou perdido. Eu não sei o que fazer, não tenho condições de fazer nada, não tenho mais recursos nenhum. Se Deus não se envolver aqui, já era. Essa é a situação de Jonas aqui. Está no ventre de um peixe. Ele diz: não posso fazer nada. E sente que vai morrer. Quarta coisa, ele lembra que o Senhor é sua única esperança. Veja o que ele diz no versículo 7. Quando a minha vida já se apagava, já estava indo, né? Eu me lembrei do Senhor. Por que a gente só se lembra quando a gente está ferrado? Por que a gente só lembra de Deus quando a gente está lá embaixo, realmente, no fundo do poço? Por que a gente é assim? E aqui Jonas, mais uma vez, agindo como um verdadeiro crente agora. Ele lembra de Deus. Depois de toda a fuga, depois de todo o abandono, de toda a desobediência, depois de toda a sua... do seu período pródigo, né? De estar longe de Deus, de sua arrogância, o egocentrismo, né? Ele finalmente diz: Deus, cansei de fugir. Você tem toda a minha atenção. Fala que eu quero ouvir. Interessante que esse finalmente ele chega, né? Ele está cansado de fuga. Ele não tem mais para onde fugir, está na barriga do peixe. E agora ele lembra do Senhor. Em quinto lugar, nós vemos aqui no versículo 9 que ele promete servir ao Senhor. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Primeiro, ele reconhece que Deus o colocou, que aquilo ali que aconteceu com ele, Deus estava por trás de tudo isso. Deus colocou lá. Terceiro, ele sente que vai morrer, ele aceita a disciplina, né, do que está acontecendo ali, tudo aquilo lá. Ele chega a essa grande conclusão do versículo 9, que eu achei fenomenal. A salvação vem do Senhor. E essa é a primeira oração de uma declaração extremamente séria, né, que diz que é fundamento do evangelho, inclusive. A salvação começa com Deus, a salvação termina com Deus. Essa é a lição mais difícil de se aprender. Algumas pessoas, elas demoram para aprender essa lição. Outras pessoas precisam passar por essa escola o tempo todo, de aprender de que a salvação começa com Deus e termina com Deus. E algumas pessoas nunca aprendem. Sabe? Salvação começa com o Senhor e salvação termina com Deus. Com o Senhor. Sabe que essa é a vantagem da gente estar dentro de um peixe, da barriga de um peixe? Eu acho que alguns cristãos precisam de um bom peixe para passar uns dias dentro. Quando eu digo de um peixe, não literalmente de um peixe, mas longe das distrações do mundo. Nós fazemos barulho demais. Nós gritamos, nós corremos demais. E nós não escutamos o Senhor. Se passássemos alguns dias dentro de um ótimo peixe, ou pelo menos em algum lugar sem TV, rádio ou internet, gente, isso nos faria muito bem. Numa escuridão lá dentro, né? Uma escuridão, uma solidão, dentro de um peixe, Jonas percebeu a loucura que é fugir de Deus. Só assim, para a gente perceber a loucura que é fugir de Deus. Mas o versículo 9 diz: a salvação vem do Senhor. Fenomenal essa declaração. Esse é o salmo de Jonas. Provavelmente você nunca mais vai ver o capítulo 2 de Jonas com os mesmos olhos. Você vai olhar e vai ver um salmo lá. E de fato é. É um salmo, é um grito, um clamor, uma poesia. Uma forma de reconhecer que se Deus não se envolver aqui, não vai dar certo. O que nós sabemos até agora? Nós sabemos que Jonas era um profeta, certo? Sem dúvida. Embora ele fosse um profeta, fazia muito tempo que ele não falava honestamente com Deus. Ele fugia de Deus, ele não estava perto de Deus. E é incrível e assustador como muitos crentes, muitos cristãos, passam ou vivem na igreja sem falar com Deus. Se Jonas, que era profeta, passou um bom tempo sem falar com Deus, quanto mais nós, meros membros de igreja. Nós somos capazes de viver por anos sem falar com Deus. Por anos, porque nós botamos uma máscara de cristão, vivemos como um cristão, falamos como um cristão, agimos como um cristão, nos vestimos como um cristão, mas dentro estamos vazios, não falamos com Deus. Por que você acha que Jonas orou de dentro de um peixe? Por que você acha que isso aconteceu? Por um lado, não havia mais o que fazer, né? Era o único lugar que ele estava. Mas, por outro lado, eu fico pensando assim que muita gente, isso eu tenho ouvido muita gente falando: Deus não fala comigo. Por que Deus não fala comigo? Eu ouvi isso várias vezes já. Irmão, Deus fala o tempo todo. O tempo todo. O problema é que nós fazemos muito barulho e nós não ouvimos, porque nós falamos o tempo todo. Dizem que uma das boas coisas de se fazer quando a gente começa um sermão, ou quando a gente vai pregar um sermão, isso a gente aprende em homilética, a melhor coisa a se fazer é tornar o sermão prático. E esse é um grande desafio de qualquer pastor, é tornar o sermão prático. E eu quero, no meio dessa mensagem agora, aplicar esse sermão. Você já fez, ou se você não fez, eu gostaria que você fizesse. Pegue a sua Bíblia um dia, um caderno e um lápis. Vá para um lugar sozinho, um lugar tranquilo, e diga assim, a única oração para Deus: Deus, me diga quem eu sou. Só fale isso e deixe Deus falar quem você é. E aí vai anotando. Faça isso. Deixa Deus falar quem você é. O problema é que nós falamos demais, e depois dizemos: Deus, não fala comigo. Eu faço muito barulho, eu grito demais. Eu impeço com o meu barulho de ouvir a doce e suave voz do Espírito Santo. Ela é suave, ela é baixinha. E se eu fizer muito barulho, eu não vou ouvir. E esse nosso ritmo de vida insano que a gente tem aqui na cidade grande, ela conspira para nos impedir de ouvir a voz do Senhor. Nós sempre estamos correndo, nós sempre estamos sem tempo, nós sempre temos alguma coisa a fazer. E nós passamos, às vezes, por anos, sem conversar com o Senhor. E aqui temos um profeta. Embora fosse profeta, fazia muito tempo que ele não falava honestamente com Deus. Segunda coisa que a gente sabe sobre Jonas: Deus teve que parar Jonas, a fim de chamar a atenção de Jonas. Deus teve que atravessar no caminho de Jonas, porque ele estava tão obstinado no pecado dele, tão envolvido com a barulheira da vida dele, que ele não parava mais. Deus teve que intervir. E observe essa progressão. No capítulo 1, Jonas age e continua bagunçando as coisas. Ele está cada vez piorando mais a situação dele. No capítulo 2, Jonas começa a orar e as coisas parecem que dão uma melhorada. Frequentemente, nosso maior problema diminui o suficiente para que a gente consiga ouvir a voz de Deus. Frequentemente, dá uma paradinha para a gente conseguir ouvir a voz de Deus. E aqui Deus teve que agir, ou intervir na vida de Jonas para que ele parasse, para que Deus conseguisse chamar a atenção de Jonas. A outra coisa que a gente sabe sobre Jonas é que Deus se alegra em livrá-lo, ou livrar o seu povo de situações impossíveis. Veja o que diz o versículo 10. Né? Ele fica preso dentro do peixe por 3 dias e 3 noites, e é uma situação impossível. Né? Mesmo depois de Jonas se acertar com Deus, ele continua dentro do peixe, já percebeu? Ele reconhece, ele perdoa, ele pede perdão, ele reconhece a Deus, ele se compromete de obedecer a Deus, mas continua no peixe. Não é imediato, ele continua lá. Mesmo depois de Jonas se acertar com Deus. Mas então Deus faz uma libertação incrível aqui. E o Senhor deu ordens ao peixe, diz o versículo 10, e ele vomitou Jonas em terra firme. O mesmo Senhor que enviou o peixe, o mesmo Senhor que ordenou engoli-lo, é o mesmo Senhor que o faz vomitar na praia. Né? Aí eu fui olhar o significado da palavra vomitar aqui, porque é palavra forte, né? O Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Aí a palavra do hebraico é muito interessante. A palavra do hebraico para vômito é vômito. É uma coisa. Né? Eu fiquei, puxa vida, quer dizer que Jonas então pegou uma carona na onda do regurgitamento aqui. Né? Né, chegou na praia, que beleza, imagina como ele saiu de lá 3 dias depois, com a pele toda enrugadinha, né? Uma beleza, cheio de viscosidade, assim. Mas Jesus contou uma parábola, em capítulo 15 de Lucas, muito interessante, e que se encaixa com a história de Jonas. Essa parábola fala de um jovem que pediu ao pai a sua parte da herança. Vocês conhecem muito bem essa história. Depois de receber a sua parte na herança, esse jovem sai. A Bíblia diz que ele gastou aquela fortuna, aquele dinheiro, vivendo irresponsavelmente. E tudo parecia que ia muito bem. Ele estava indo bem, tinha amigos, ele se divertia, ele diz: puxa, agora eu estou livre. Livre do cabresto do meu pai, da jaula que ele me impôs. Agora estou livre, eu faço o que eu quero, acordo quando eu quero, como o que eu quero, vou dormir quando eu quero, assisto o que eu quero. né? Eu estou livre. E o texto diz que ele gastou seu dinheiro de forma irresponsável. Tudo deu certo, até a fome chegar. Eu venho de uma família assim que a minha mãe é muito assim de fazer comida, né? Ela gosta. E quando eu fui morar sozinho, eu não tinha noção de que eu teria que fazer a minha comida se eu quisesse comer. E, de repente, eu estava lá na casa e muito longe dos meus pais, mas muito longe mesmo. Então, não tinha nem como ir correr lá e buscar alguma coisa. Então, eu cheguei, estava me instalando na casa onde eu ia morar e, de repente, deu 6, 7 horas e a barriga começa a roncar, né? Diz, vou comer alguma coisa. Diz, ups, mas o quê? Se eu não fizer, eu vou passar fome. Tudo vai muito bem até a fome bater, né? E agora esse menino se encontra nessa situação. A fome bateu. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, irmão. Eventualmente a fome chega, viu? Eventualmente a fome chega. Nós podemos correr no nosso pecado, parecer que está indo tudo bem, mas um momento a fome bate em nossa porta. Eventualmente a fome chega. E chegou para esse rapaz. Chegou e ele agora está desesperado. Não tem mais o que fazer. Ele vai cuidar de porcos. Sabe o que é cuidar de porcos para judeu? Um animal impuro. E esse rapaz vai cuidar de porcos. E de repente ele começa a olhar a comida de porcos e já não está mais sentindo tanto nojo da comida do porco. Porque antes era nojo, né? Agora ele olha e aquela comida já não causa mais tanto nojo. E ele então começa a refletir o que ele perdeu, o que ele deixou para trás. E o texto diz que ele, voltando a si mesmo, disse, em casa, os servos do meu pai têm muito o que comer. Eu vou até lá e vou dizer ao meu pai, eu não sou mais digno de ser teu filho. Me aceita como um empregado. Eu vou estar feliz trabalhando para você. Faça de mim como um dos seus empregados. E então ele decide, o texto diz que ele decide e se pôs a uma longa e lenta e difícil jornada de volta para casa. Primeiro por vergonha do que tinha feito, né? Pensando no que o pai faria quando ele chegasse. Agora pensem no pai. O texto diz que o pai estava na rua, esperando o filho. Vocês conseguem imaginar, enquanto o filho gastava dinheiro, irresponsavelmente o pai estava na rua esperando o filho voltar? Imagina, será que a vila não zoava do pai? Dizendo, ei, você é bobo. Teu filho está lá gastando dinheiro teu que você suou para ter. Para com isso, teu filho não vai voltar mais. Será que o pai também não foi humilhado dessa forma? Mas ele não desistia, ficou lá na rua esperando o filho chegar. Ele não desistia, esperava voltar dia após dia, observando, esperando um sinal. E de repente, diz o texto bíblico, quando ele viu de longe o filho chegar, ele correu até ele, mal podia esperar para o filho chegar mais perto. Ele correu atrás do filho. Uma vez filho, sempre filho. Você pode ser um pródigo essa manhã. Talvez você esteja longe, num país distante do seu pai. Mas da mesma forma como um filho nunca deixa de ser filho, também Deus nos considera assim. Uma vez filho, sempre filho. Depois que o pai abraçou e beijou o filho diz uma coisa muito interessante. Pai, eu pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Só que o pai não deixou ele nem terminar o discurso. Já disse, ele disse que queria se submeter ao trabalho, ele queria dizer isso, né? Vou me submeter ao seu trabalho, não precisa mais ser filho, não preciso mais ser teu filho, mas apenas um empregado. E o pai imediatamente já grita, traga sandálias, túnica, anel de ouro, vamos fazer um churrasco, mata um bezerro, vamos fazer um churrasco, vamos celebrar porque o meu filho estava perdido e foi encontrado. Vamos celebrar. E aqui as luzes estavam acesas na casa do pai. Sempre estavam acesas, esperando. A porta sempre estava aberta. O pai sempre estava esperando o filho pródigo chegar ou voltar para casa. E ele não diz para o filho, toma um banho primeiro. Prova que você mudou. Quero ver se isso aí é verdade mesmo. O pai nunca disse isso. Mas ele abraçou. E ele, então, traz o filho para dentro. Talvez você esteja assim, cansado de morar num país distante, cansado de fugir e pronto para voltar para casa. A casa do Pai nunca tem as luzes desligadas. A casa do Pai nunca tem as portas fechadas. Jesus está sempre esperando aberto, com os braços abertos, você voltar. E assim como fez com Jonas, Deus tem uma forma peculiar de lidar com seus pródigos. Eu já disse aqui no domingo passado. Agora, qual que é a parte mais difícil de voltar para casa? De alguém que está pródigo. Qual que é a parte mais difícil? O primeiro passo. Essa é a parte mais difícil, né? Porque você começa a pensar, e se não tiver ninguém para me acolher? E se eu chegar e ninguém ficar feliz em me ver? E se eu chegar e for recebido com palavras raivosas? Então, o primeiro passo sempre é difícil. E aqui nós vemos Jesus e Jonas numa coisa muito parecida. Jesus já abriu o caminho. Jesus já abriu o caminho de volta para a casa do Pai. A história de Jonas aponta para Jesus. A história de Jonas nos mostra, ou de Jesus nos mostra, até onde Deus vai para alcançar os seus pródigos. Jesus foi à cruz, morreu numa cruz, para que os pródigos tivessem esperança de novo. A história de Jonas nos aponta para Jesus. A história de Jesus nos aponta até onde Deus vai para alcançar os seus pródigos. Quero aplicar aqui essa manhã, pode passar esse. A graça de Deus não é simplesmente incrível, ela é maravilhosa. A graça de Deus é maravilhosa. Ela acolhe os pecadores e os transforma. Mas precisa dar o primeiro passo. Eu disse aqui antes que talvez você seja uma dessas pessoas que há tantos anos não fala mais com Deus, não ouve mais a voz de Deus. Talvez você seja um cristão, mas não ouve Deus há muito tempo por causa do barulho que você faz. Talvez essa manhã você se encontre num país distante. Quando eu digo país distante, não geograficamente, mas metaforicamente dizendo, longe do Senhor, com saudade da casa do Pai, das coisas que um dia você teve, do que você já experimentou, do que você já viu, e agora você não está tendo mais isso. Talvez o que caracteriza a tua vida agora seja angústia, seja saudade, seja uma dor no coração. A casa do Pai está com as luzes acesas, as portas estão abertas e os braços de Cristo estão abertos. Talvez essa manhã seja o momento onde você diga, como Jonas, Jesus, a salvação só vem do Senhor e é dela que eu preciso nesse momento. Me resgata, me aceita de volta. Talvez você precise refazer o teu compromisso com o Senhor essa manhã. E eu queria orar com você nesse dia. Se você precisa refazer o teu compromisso, não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã fazer o teu compromisso. Nós não sabemos. Talvez o peixe está esperando você lá fora. Não deixe o peixe engolir você. Não deixe chegar momentos de desespero, de fundo do poço. Cristo está disponível com os braços abertos, esperando você voltar. Esperando para refazer o compromisso com você. Ele tem prazer em livrar os seus filhos. E uma vez filho, sempre filho. Deus não abandona, Deus não esquece, Deus não nega. Esse braço aberto a quem realmente quer. Se você é essa pessoa essa manhã, se você quer refazer o teu compromisso, eu disse antes que uma das coisas mais difíceis a fazer é o primeiro passo. Requer coragem, requer determinação, requer realmente desejo de fazer diferente. Então, dê o primeiro passo. Eu gostaria que você viesse aqui. Vamos orar juntos. Eu preciso refazer o meu voto com o Senhor. A cada dia. Eu preciso do Senhor a cada dia. Eu preciso da vida transformada a cada dia. Eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida. Não é a graça de Deus, eu naufrago. Eu tenho tanta coisa à minha volta que me impede, às vezes, de querer aquilo que Deus quer para a minha vida. Então eu preciso de Deus a cada dia. A cada dia. Esse é o dia. Se você está pronto para dar esse primeiro passo essa manhã, vem aqui. Refaça o seu compromisso com o Senhor. Diga a Ele, Deus, talvez o meu pé está resvalando. Talvez eu esteja caminhando para um país distante. Eu não quero esse país distante. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero estar onde o Senhor está. Me aceita de volta. Todos os Jonas relutantes do mundo podem encontrar o caminho para casa. Todos os Jonas. Senhor Jesus, aqui estamos nós, como Jonas, relutantes às vezes, voltados para nós mesmos, fazendo tanto barulho, gritando tanto, culpando outros, reclamando que o Senhor não fala, quando na verdade o Senhor fala, mas eu não consigo ouvir. E aqui, Deus, estamos diante do Senhor, como Jonas. No fundo do nosso coração clamamos ao Senhor aqui juntos essa manhã. A salvação vem só do Senhor. Nós reconhecemos as nossas falhas e aqui estão os meus irmãos também, com o coração aberto, clamando diante do Senhor. Deus, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor digne-se a ouvir o clamor do coração de cada um de nós. Oro pelo Nelson. Deus, eu oro pela vida dele, oro para que o Senhor fale ao coração do Nelson e que aquilo que ele está clamando nessa manhã, o clamor do coração dele alcance os teus ouvidos, Senhor. Atenda ao clamor do Nelson. Deus, eu oro pelo Zé. Da mesma forma, Senhor, ouça o clamor do coração do Zé. Senhor, tu sabes o que aflige o coração desse irmão. Que o clamor dele alcance os teus ouvidos nesse dia. Oro pela Marta, Senhor. O Senhor também conhece o clamor do coração dela. Deus, ouça. Ouça o clamor do coração da Marta. Deus, também colocamos diante do Senhor a Carminha. O clamor que ela está levantando diante do Senhor agora. Deus, ouça. Ouça, Senhor. Ouça o clamor. A Maura, Senhor, colocamos também diante do Senhor o clamor dela nesse dia. Conheces a angústia, conhece, Senhor, os desafios do coração. Ouça o clamor, Senhor, ouça. Deus, a Vilma, colocamos diante do Senhor a vida da Vilma. Deus, ouça o clamor, Senhor. O que causa angústia, o que causa desesperança, o que causa talvez a falta de esperança. Deus, ouça o clamor. Ajuda, Deus. Por favor, olha o coração dela. Ouça o clamor da Jô. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Vida da Raquel, Senhor. Ouça o clamor da Raquel. O Senhor sabe qual é a necessidade nesse dia. Ouça o clamor. Deus, aqui estamos nós diante do Senhor. Coração aberto, com honestidade, não escondendo nada diante do Senhor. Restaura a vida desses irmãos. Restaura, Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. Fala, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, que consigamos enxergar as verdades que o Senhor quer nos mostrar, que consigamos ouvir a Tua voz que o Senhor quer nos dizer, que o Senhor revele a Tua vontade para a nossa vida e que nós tenhamos forças de dar o primeiro passo de obediência ao Senhor. Se é questão de pecado para ser abandonado, Senhor, revela o coração de cada um de nós aqui, que esse pecado seja abandonado, odiado, e que seja tratado como tal, como pecado que ofende a Tua santidade. Que se for algo que causa desesperança, que causa desânimo, Deus, que o Senhor olhe para o coração e para a vida dessas pessoas e traga vida, traga um sopro de vida, de ânimo e de esperança na vida e no coração de cada uma dessas pessoas. Se é falta de orientação, de visão, que não conseguem mais enxergar para onde caminhar, que o Senhor abra os olhos espirituais e que eles enxerguem o teu desejo para a vida deles e caminhem nesse caminho que o Senhor preparou e designou para cada uma dessas pessoas. Deus, obrigado porque o Senhor chamou de volta esses irmãos para um relacionamento mais íntimo com o Senhor e que eles ouçam a Tua voz nesse dia de forma clara. Que os olhos deles enxerguem a Tua vontade. Mas nós celebramos na tua presença, porque como Jonas foi aceito pelo Senhor e foi restaurado, trazido de novo em segurança para a terra firme, o Senhor está trazendo de volta essas filhas e filhos Teus em segurança para a rocha que é Jesus. Deus, dá esperança, dá alegria, dá motivação. É o que nós pedimos nessa manhã, no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Esse é o primeiro passo. E Deus vai fazer o restante. Deus vai fazer. Deus vai transformar a vida e as circunstâncias da vida de vocês. Como nós nos alegramos quando nós podemos abrir o nosso coração diante do Senhor e saber que Ele nos entende, que Ele se importa com a minha dor, que Ele se importa com o meu sofrer. E não apenas se importa, mas está interessado em transformar a minha vida. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E nessa manhã eu gostaria também de compartilhar com vocês um pouco sobre o que acontece no campo missionário com os nossos irmãos Marcelo e Evelyn. Irmãos tão queridos que já estiveram em nosso meio, que nós crescemos juntos. Minha esposa é da mesma igreja, nós passamos muito tempo juntos, solteiros ainda na época, e hoje nós vivemos momentos diferentes, mas tão parecidos ministerialmente falando. Evelyn e Marcelo servem o povo Moani, que em Moçambique. Uma situação bem difícil, com bastante necessidades de estrutura social. Evelyn finalmente conseguiu validar o seu curso de enfermagem e hoje ela é uma enfermeira moçambicana. Louvamos a Deus por isso. Ela é reconhecida hoje como uma enfermeira moçambicana, porém isso não diminui as dificuldades. As enfermeiras moçambicanas mesmo, elas não gostam dos estrangeiros. Então, corre o risco delas serem infectadas com vírus da AIDS, do HIV, com agulhas contaminadas. Então, elas furam de propósito, por causa da raiva, né, da inveja e tudo mais. Então, orem por essa situação. Né? Marcelo e Evelyn estão, às vezes, passando por muitos problemas de saúde, os filhos também, porque é uma região onde é endêmica de várias doenças, então, eventualmente estão doentes, e o filho deles esses dias disse, pai, por que Deus permite que a gente fique sempre tão doente? Corta o coração da gente quando um filho fala assim, né? Mas eles têm se mantido firmes, e os filhos também entendem que eles estão lá como missionários, não como filhos de missionários, o que é impressionante para crianças tão pequenas. Motivos de oração para esse casal. Eles oram, eles pedem pela saúde, e pedem para que o Senhor restaure a saúde deles, que nos últimos meses passaram por vários problemas de saúde, mas também louvam a Deus, porque no meio dessas dificuldades, muçulmanos foram visitá-los para ver como eles estão. Eles estão estabelecendo bons relacionamentos na comunidade. Eles pedem oração por sabedoria na liderança da equipe em Pemba. Então, que Deus os ajude assim também, que no período também que eles estiverem ausentes, que Deus guarde aqueles irmãos. Marcelo e Evelyn estão agora com 70%, 78% do orçamento deles. Então, estão muito abaixo do que eles precisam para sobreviver lá. Com isso, eles foram convidados pela Igreja Evangélica Livre nos Estados Unidos para divulgar o projeto lá também. Então, oremos para que também lá as igrejas se mobilizem e também possam contribuir com o projeto Moani. E enquanto eles estiverem lá nos Estados Unidos, oremos também para que aquela liderança já constituída entre o povo Moani permaneça firme no Senhor. Eles pedem também sabedoria pelos passos de plantação de igreja entre o povo Moani, louvando ao Senhor por esse povo, pelos convertidos que já existem lá, e também para que esse próprio povo possa alcançar o seu próprio povo, né? Por líderes autóctones entre os Moanis. Eles também pedem, então, para que o sustento deles, que está abaixo hoje, né, dos 78%, para que Deus possa, então, mobilizar igrejas, tocar no coração de pessoas, para que consigam também alcançar os valores que eles necessitam para permanecer naquele país. Oram também pedem oração também pela reunião em janeiro, onde eles vão conversar com vários pastores de diversas igrejas da região de Pemba sobre o envolvimento da igreja local com os povos não alcançados do norte de Moçambique. Então, é união de igrejas unindo forças para alcançar os que não estão alcançados ainda. Oremos para que Deus mobilize isso também. Vamos orar também louvando a Deus pelos relacionamentos e oportunidades que ele já tem tido na comunidade, como essa validação da formação da Evelyn como enfermeira de Moçambique, e também pelos mantenedores e parceiros que já temos, Então vamos orar por isso, agradecendo também. Nós temos motivos de louvor e agradecimento a Deus por esse projeto em Moani, em Moçambique, entre o povo Moani. Então vamos lembrar de Marcelo, Evelyn e os meninos, dois meninos, né? Lembrem deles nas orações de vocês. E hoje, como é o último domingo do mês, nós temos então o Real Missionário, que nós vamos fazer nesse momento. Para isso eu chamo o grupo de louvor. Enquanto o grupo de louvor toca, peço também para um dos diáconos nos ajudarem com a caixinha. E você que veio preparado, nós como membros da igreja, decidimos que guardaríamos pelo menos um real por dia. Dois, né? Por causa da inflação que já temos, né? Mas pelo menos um real por dia, para que no fim de 30 dias trouxéssemos esse valor aqui e encaminhássemos integralmente para os projetos missionários. Então, a cada quarto domingo do mês, nós vamos ter um pequeno relato dos missionários aqui, pedidos de oração, antes do levantamento das ofertas. Então, se você está preparado, você pode fazer isso nesse momento também, contribuindo com o seu real missionário. Sabemos que apesar da disciplina, o Senhor nos ama e que o Senhor deseja o melhor para cada um de nós. E nessa manhã apresentamos diante do Senhor a oferta levantada aqui. Apresentamos diante do Senhor também os pedidos feitos por Marcelo e Evelyn. Esses pedidos que nós colocamos diante do seu trono, que são questão da saúde, de oportunidades, de unir forças com outras denominações para que o povo não alcançado conheça o Senhor Jesus Cristo. Oramos também pelo levantamento de sustento desse casal, que o Senhor supra a necessidade física deles, para que eles possam também ver a tua bondade, graça e misericórdia revelada através das igrejas que entendem a urgência da missão de Cristo sobre a terra e também investem nisso, que eles possam ser abençoados pelo povo que é regenerado pelo Senhor, um povo restaurado pelo Senhor, que conhece o teu amor, que experimentou da tua graça e que agora deseja que outras pessoas também tenham a mesma experiência. Que eles, esse casal de missionários, seja abençoado por uma igreja que pode e é próspera no Senhor. Então, Deus, nós pedimos também por essa viagem para os Estados Unidos, que as igrejas lá possam ser impactadas por esse projeto. E, acima de tudo, louvamos por aquilo que o Senhor está fazendo entre o povo Moani. E um dia, na tua presença, estaremos celebrando com esse povo, adorando ao Senhor com o povo Moani, talvez entendendo a própria língua deles. Mas queremos, sim, como um só povo, bendizer o teu nome, adorando a tua santidade, porque o Senhor nos comprou com um preço de sangue que nós não podemos pagar, mas por causa da tua graça, podemos estar diante do Senhor com o povo Moani. Deus, salva esse povo, que os missionários tenham portas abertas, que esse povo conheça a luz que é Jesus Cristo, que esse povo tenha a esperança renovada na eternidade com o Senhor. Ajude-os nas suas necessidades sociais, que as doenças possam ser curadas, que a escolaridade, o analfabetismo possa ser combatido, que a miséria possa ser combatida através da tua palavra, através do teu evangelho, que possa também transformar as circunstâncias do homem e da mulher moçambicana. Deus, ajude o Marcelo e a Evelyn para que eles possam ter sabedoria do alto, para que também possam receber do Senhor aquilo que estão entregando. Bendito seja o teu nome por esses valores que nós levantamos aqui essa manhã. Que cheguem aos missionários em tempo oportuno. E agradecemos ao Senhor por essa manhã, por tua palavra, por tua salvação, por tua graça e misericórdia. E oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tenha um ótimo domingo. E nos vemos aqui domingo que vem às 10h30 da manhã. Se você não vem 10h30, mas 9 horas é EBD, vale a pena. EBD está sendo muito bom. Deus abençoe, uma boa semana, semana produtiva e um bom final de domingo.